Nós estamos no último domingo do tempo comum. O que é isso, pastor? Domingo do tempo comum. Quando a gente olha para o calendário litúrgico da igreja, e a gente, eu já falei algumas vezes sobre o calendário litúrgico, né, da igreja cristã, nós temos o calendário litúrgico, ele contempla os períodos da vida de Jesus. E quando nós olhamos para o calendário litúrgico, nós temos esse tempo entre o advento, né, quando nós celebramos o Natal, e o começo da preparação para a Páscoa. E hoje é o último domingo desse tempo, e na quarta-feira, chamada Quarta-feira de Cinzas, nós entramos então num período de preparação para a Páscoa, que é o que chamamos de quê? Qual o nome desse período? Quaresma. Período da Quaresma, o período em que nós nos preparamos durante 40 dias para então celebrarmos a Páscoa, celebrarmos então a libertação, celebrarmos então este período tão importante, eu diria o mais importante da jornada de Cristo, quando então ele realizou de forma definitiva aquilo que veio fazer, morrendo e ressuscitando na cruz do Calvário. Eu queria hoje, diante da mesa, diante deste tempo, diante das portas que vemos já se abrindo para este tempo de preparação, quero convidar você a lermos o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versos 22 a 34, depois do 37 e depois do 39, Rodrigo. Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 15, vamos ler do 22 ao 34, depois do 37 e 39. Porque na sexta-feira foi o dia em que Jesus Cristo morreu. Ele foi levado à cruz aproximadamente às 9 horas da manhã, e depois de 6 horas de intenso martírio, de intenso sofrimento, de intensa dor, ele morreu. Às 15 horas da tarde, para que então, depois de algum tempo, já no terceiro dia após isso acontecer, já no domingo pela manhã, ele ressuscitou. Eu queria começar falando, ou lembrando deste episódio da sexta-feira, porque eu quero com você hoje pensar e refletir sobre a ressurreição e sobre o poder que a ressurreição tem de transformar a história de uma maneira geral, mas também de transformar a nossa história. Eu quero refletir com você se o que tem prevalecido em nossa vida tem sido o medo nebuloso do dia escuro que foi a sexta-feira, ou a esperança brilhante, radiosa, que se abre com a ressurreição de Jesus do domingo, domingo da ressurreição. Então vamos lá, Marcos 15, a partir do verso 22 até o 34, diz assim, vamos orar primeiro, queridos, pedindo a bênção do Senhor. Senhor, Tu és o Senhor sobre todas as coisas, Teu Filho é o Cordeiro assentado no trono, que governas e diriges todas as coisas. E em minhas lutas que temos vivido, nós clamamos ao Senhor, venha mais uma vez sobre a Tua igreja, para trazer a Tua bênção, a Tua palavra, para nos edificar, para nos alimentar, diante das dificuldades, dos desafios e das lutas que temos vivido no nosso dia a dia. Abençoa a Tua igreja nesta manhã, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça, dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultaram. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Mas Jesus, com um alto brado, expirou. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Quando nós olhamos para esse cenário, e ainda lembrando do que Lucas nos conta, nos narra, lá no capítulo 23, 48, quando ele diz que toda a multidão se ajuntava para este espetáculo, ou seja, o espetáculo da cruz, nós observamos e vemos que era um espetáculo de horror, um espetáculo triste, um espetáculo de dor, de morte, um dia difícil. Mas nós sabemos que por detrás deste perverso espetáculo havia um rei que aparentemente estava derrotado, mas um rei que conquistava a maior das vitórias. Pela lente da cultura romana, pela lente da cultura de Roma, ou da Roma antiga, aquela era uma derrota ultrajante, aquela era a derrota mais vergonhosa de todas. Daí ser o evangelho é loucura para os gregos, como diz Paulo aos Coríntios. O rei dos reis nu, humilhado, zombado e derrotado. Esta é a imagem que nós temos na sexta-feira. E os discípulos estão contemplando isso, e nós sabemos que as expectativas dos discípulos era uma expectativa diferente. Eles seguiam a Jesus e eles esperavam que Jesus restauraria a soberania nacional. Na visão daqueles judeus, o Messias era um líder político que viria a derrotar Roma. Isso fica claro quando nós lemos lá também no Evangelho de Lucas a narrativa dos discípulos que caminhavam para Emaús. Eles disseram o seguinte no capítulo 24, versos 19 a 21: ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificavam. E observe agora o que eles dizem: nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Portanto, irmãos, aquela sexta-feira era um dia de derrota. Aquela sexta-feira era um dia de fracasso, de frustração. Aquela sexta-feira era dia de angústia, de desilusão, de choro, de dor na alma, de morte. Dia em que o sonho daqueles homens e mulheres escoavam pelo ralo. Dia de medo paralisante. Não é à toa que os discípulos fogem amedrontados, angustiados. Eu quero convidar você a gente continuar ainda lendo o texto, você manter sua Bíblia aberta, e nós íamos então agora para o capítulo 16 de Marcos, do evangelista Marcos, versículo 1, pediu o Rodrigo para colocar também para a gente aí NVI, na nossa projeção. O texto diz que quando terminou o sábado, era a nossa irmã Meire sair, passando mal. Nossa grávida. Quando terminou o sábado, não precisa todo mundo ir, tá, irmãos? Já tem 5, 6 pessoas levantando. Tá aqui, né? Só pessoas para ajudar a levar. Obrigado. Vocês estão demais, hein? Vamos orar pela Meire. Vamos pedir que o Senhor abençoe a vida da nossa irmã. Está grávida, está passando mal. Vamos pedir a benção do Senhor. Senhor, abençoa a vida da Meire. Abençoa a sua saúde. Saúde do seu bebê. Esteja com ela agora, Senhor, restaurando a sua saúde. Abençoando para que ela possa revigorar-se nesta manhã. Trazendo, Pai, alento. Trazendo, Pai, a bênção para ela e para o seu bebê. Traga tranquilidade no coração do seu esposo. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Marcos 16, versículo 1 nos diz o seguinte: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Essas especiarias serviam para três coisas. Primeiro, minimizar o mau cheiro do corpo em decomposição. Segundo, neutralizar o avanço da própria decomposição do corpo, daquele que havia morrido. E também servia para honrar o falecido, a memória do falecido. E essa atitude dessas mulheres aponta para o fato de que elas não acreditavam na ressurreição. Elas não acreditavam na ressurreição de Jesus, estavam absolutamente entregues à realidade da sexta-feira. E há muitas vezes assim que nós lidamos com a nossa vida e com a nossa história. Deixamos que a nossa visão racionalista, materialista da vida nos leve. E se nós deixarmos que a visão materialista da vida nos leve, não há esperança. E não há motivos para nos alegrarmos. Porque a realidade é a realidade da dificuldade, é a realidade da queda, é a realidade da corrupção. Por mais que nos enchemos de esperança, quando olhamos, ou quando percebemos discursos inflamados de que coisas podem se tornarem melhores, e nós cremos que algumas coisas podem se tornar melhores, o fato é que vivemos num mundo caído, corruptível, que está diante de nós, e que esperança diante deste mundo, a partir da nossa força, não há. O texto segue, versos 2 e 3, Rodrigo, dizendo o seguinte: Marcos 16, 2 e 3 diz o seguinte: no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Essas mulheres já estão no domingo e o coração delas ainda continua preso na sexta-feira. Jesus é visto como alguém que está imóvel, e não como aquele por meio de quem tudo se move. Jesus é visto por aquelas mulheres como um corpo morto e não como aquele que gera vida. Os sentimentos delas estavam presos, assombrados na sexta-feira. Elas viram o jovem, diz o texto, ou diz o evangelista Marcos, que era o anjo do Senhor que estava ali. E vejam a sua reação no verso 8, Marcos 16, verso 8 nos diz o seguinte: tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Irmãos, qual o motivo de tanto medo? Por que essas mulheres estão tão amedrontadas? Qual a razão de tal lamento? Por que a sua esperança e sonhos foram destruídos? Porque elas estão presas na sexta-feira, porque elas estão presas naquele terrível espetáculo da cruz, elas estão presas na morte de Jesus. E por que elas estão presas lá? Por uma razão simples, por causa da incredulidade, por causa da falta de fé nos seus corações. O evangelista Marcos nos fala de tantas vezes em que Jesus falou àquelas mulheres, àqueles discípulos, que ele haveria de morrer e haveria de ressuscitar ao terceiro dia. Mas o problema não foi apenas o problema das mulheres, homens. Não fiquem achando que são as mulheres que são assim. Não, o problema não foi apenas das mulheres. Veja como o evangelista Marcos nos mostra que a tônica dessa realidade, a realidade dos discípulos, é o medo. Versos 10 e 13 dizem o seguinte. Verso 10. Ela, Maria Madalena, foi e contou aos que ele tinha, com ele tinha estado. E eles estavam lamentando e chorando. Verso 13 agora. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Não só as mulheres, mas também os discípulos de Jesus não creram naquela informação, naquela verdade. A fonte de medo, a fonte de desesperança, a fonte de angústia é a incredulidade. Irmãos queridos, a fonte do nosso medo, a fonte da nossa angústia, a fonte do nosso desespero em meio às dificuldades que vivemos no nosso dia é a nossa falta de fé, é a nossa incredulidade, é a nossa incapacidade de acreditar de todo o coração nas palavras de Jesus. Por isso nós estamos aqui nesta manhã, porque aqui nós nos relembramos das suas palavras. Por isso é que nós precisamos todos os dias ir para as Escrituras Sagradas, porque é lá que nós nos relembramos das verdades e das promessas do Senhor. Enquanto não voltamos às Escrituras, nós permanecemos e trazemos e colocamos o nosso coração de maneira a viver a partir da incredulidade, que gera medo, que gera desespero, que gera angústia. Por isso aqueles irmãos lamentam, por isso eles choram. Para elas, para eles, Jesus foi vencido pela morte. Assim é uma vida vivida à sombra da sexta-feira. Assim é uma vida de alguém que crê na morte de Jesus, mas não entende o que a sua ressurreição representa para a sua vida, para a humanidade e para a sua vida. Vivemos um tempo de crise, vivemos um tempo de dificuldades. Há tantas e tantas pessoas desesperadas porque estão com medo, angustiadas diante do futuro, angustiadas diante das dificuldades que estão diante delas, receosas quanto ao futuro do país, adoecidas pelas incertezas geradas. Mas nós, aqueles que cremos em Jesus, não nos desesperamos, não perdemos a esperança, não deixamos o medo e a incredulidade vencer o nosso coração. Por quê? Porque vivemos à luz do domingo, ou seja, cremos na ressurreição de Jesus Cristo. Nós cremos que Jesus morreu. Nós choramos diante da morte de Jesus, porque estava ali um homem perfeito, sofrendo por causa dos nossos pecados. Mas nós nos alegramos no domingo por causa da ressurreição. E a pergunta que faço é esta, para você nesta manhã: você vive à sombra da sexta-feira ou à luz do domingo? Como tem sido a sua vida? Tem se dado à sombra da sexta-feira ou à luz do domingo da ressurreição? E aqui eu trago uma questão existencial, porque se vivemos à sombra da sexta-feira, ou seja, vivemos na incredulidade, no ceticismo, vivemos no mero racionalismo, vivemos o tempo todo com medo. E esta é a realidade da sociedade que vivemos hoje. Não pense que as pessoas que estão hoje celebrando o carnaval, tentando de alguma maneira esquecer os seus problemas, celebrando, se entregando a toda a festa, não há medo em seus corações, que o sorriso dos seus lábios, que a alegria contagiante que é expressa nas imagens, na televisão, qualquer coisa que você veja, que seja uma alegria que está firmada em uma esperança viva. No fundo, esta alegria é uma fuga deste medo que invade o coração de todo homem sem Cristo. Não tenha dúvida disso. Por isso, a nossa cultura, ela cria uma série de subterfúgios para livrar as pessoas do medo, para fazê-las esquecer. Como, por exemplo, a sexta-feira, que não é a sexta-feira da morte de Jesus, mas é a sexta-feira do sextou. Quando as pessoas buscam esquecer dos seus medos mais profundos, das sombras profundas e existenciais do seu coração. Como, por exemplo, o carnaval, símbolo desta alegria, com a banalização da sexualidade, sobre consumo de álcool, diversão e anestesia. É isso que a gente vê nesses dias. Mecanismos artificiais para combater o medo e o sofrimento. Ter medo é algo normal para o ser humano. O medo, em certa medida, é até benéfico para nós, né? A gente, quando tem medo de alguma coisa, a gente evita alguns problemas e alguns perigos. Tem medo de mar, você não entra, né? Geralmente quem morre afogado é quem sabe nadar, ou quem tem muita sabe da sua capacidade, vai lá para o fundo. E aí, geralmente, quem tem medo do mar não nem entra, né? O problema não é o medo em si. O problema é quando o medo nos faz paralisar e nos impede de olhar as coisas pela ótica de quem crer em Deus. Nós podemos vencer os medos da nossa vida quando deixamos de olhar as coisas pelo prisma da sexta-feira e olhamos na perspectiva do domingo. Por quê? Porque, irmãos, a ressurreição de Cristo dá luz e sentido para a história. A ressurreição de Cristo dá luz e sentido para a história. Paulo vai escrever aos Coríntios que, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque a ressurreição, ela dá luz e dá sentido à história. A ressurreição dá luz e sentido à nossa, à minha, à tua história. Versos 4 e 6, Rodrigo, Marcos 16, 4 e 6, o texto diz o seguinte: mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. 5. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Aquelas mulheres viram, irmãos, um jovem. Os outros evangelhos nos relatam que era um anjo do Senhor. Quando o nosso coração está cheio de ceticismo e incredulidade, vemos um anjo, mas só conseguimos enxergar um jovem. No entanto, quando o nosso coração se enche de fé e confiança na boa palavra de Deus, vemos um jovem, mas enxergamos um anjo. Ou seja, em tempos de crise, quando o nosso coração é cético, quando o nosso coração está esfriado pela incredulidade, enxergamos somente a realidade nua e crua. Só vemos a morte, só enxergamos o mal tomando conta das nossas vidas. E o medo toma conta do nosso coração. Mas quando temos um coração cheio de fé, confiante, conseguimos enxergar a boa mão de Deus com propósitos bons em meio ao caos. Olha o que diz este jovem, na verdade esse anjo, no verso 6, na primeira parte. Verso 6, primeira parte, diz, ele diz o que, irmãos? O que, que é isso aí? É a promessa mais presente na Bíblia. Esta palavra é a promessa de Deus mais presente na Bíblia. Ou podemos dizer promessa, podemos dizer uma exortação mais presente na Bíblia: não tenha medo. É isso que aquele jovem, aquele anjo diz para aquelas mulheres. A expressão mais repetida na Bíblia, por quê, irmãos? É assim, porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe que em todo tempo estamos ameaçados e acossados pelo medo que é provocado pela incredulidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez você tenha entrado nesta manhã, neste lugar, com o coração cheio de medo, cheio de incertezas quanto àquilo que vai acontecer no futuro, quanto às dificuldades que você tem vivido, quanto às lutas que você tem passado na tua casa, na tua família. E o Senhor está dizendo para você nesta manhã: não tenha medo, confia em mim, entrega a sua vida em mim, sai da sexta-feira e venha para o domingo, veja o que eu sou capaz de fazer. Não tenha medo, confie em mim, entregue a mim as suas questões. E por que nós não devemos temer? O próprio anjo responde nos versos 6 e 7. Quando ele diz o seguinte: não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Verso 7: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão como ele disse. Ah, que maravilha. Que maravilha ouvir isto. Nós que vivemos muitas vezes na sexta-feira cheios de medo, devido à nossa incredulidade, olhando para a história e vendo as lutas, olhando para a história e com medo do futuro, olhando para a nossa própria vida e nosso próprio corpo e vendo a nossa limitação e finitude, e ansiosos e amedrontados, acossados e acuados pelo medo. Como é bom ouvir esta palavra do próprio Deus, do próprio anjo: ele ressuscitou, ele não está morto, ele está vivo, ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu a morte. A ressurreição, irmãos, é o início da restauração de todas as coisas. Todas as coisas estão sendo restauradas desde aquele domingo. Todas as coisas estão sendo restauradas pelo Senhor. Creia nisso. Muitas vezes nós ficamos também esperando o porvir, a volta de Cristo, onde de fato e plenamente as coisas serão restauradas, mas nós já vivemos o tempo da restauração. Ele já está restaurando todas as coisas. Nós já vivemos esta realidade, os últimos dias. Ele está restaurando todas as coisas. Esta é a boa notícia. Ele ressuscitou, ele está vivo. Então, desta forma, nós vemos a ressurreição não simplesmente como uma luz que ilumina a minha vida, mas uma luz que ilumina toda a história. Toda a criação está sendo redimida a partir da ressurreição de Jesus. Não se trata só de mim. É porque a gente, no tempo que vivemos de individualismo, a gente também acaba vendo e vivendo a nossa fé a partir deste individualismo do nosso tempo. Pensamos na gente, queremos para a gente, pedimos para a gente, mas na verdade Jesus está restaurando todas as coisas. Toda a criação está sendo restaurada, embora ela ainda esteja gemendo, como diz Paulo aos Romanos. Interessante que Paulo diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17. Aquela versão da Ara mais antiga, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Né? Criatura geralmente é aquilo que a gente usa para essa tradução. Tudo bem, Jefinho? Para essa tradução, mas criação talvez seria uma tradução melhor, mostrando que Deus não somente nos libertou como indivíduos, mas como criação de Deus. Deus não nos libertou como indivíduos e criaturas dele, mas como parte da criação dele. Mas a ressurreição de Jesus tem implicações para a nossa história também. Para a tua história. Você que levantou de manhã, veio para cá nesta manhã, você que está ouvindo a gente, vendo a gente aqui na internet. A ressurreição dá luz e sentido à história de uma maneira geral, mas também à nossa história. Sermos convictos da ressurreição de Jesus nos traz alívio para os nossos medos mais profundos, nos libertando da desesperança e nos enchendo de confiança. Brennan Manning escreve um poema que tem como título O Impostor que Vive em Mim. Ele diz o seguinte: quando na tragédia acontece e não conseguimos ouvir nada além do som da agonia, quando a coragem foge pela janela e o mundo parece ser um lugar hostil e ameaçador, nenhuma palavra, por mais sincera que seja, é suficiente para proporcionar qualquer conforto ou consolo. A noite é ruim. Como será possível suportar a noite? O Deus da nossa jornada solitária está em silêncio. Mesmo assim, pode ser que nas provações mais desesperadoras da existência, sintamos que a mão marcada pelo cravo nos segura com firmeza. Suportamos a noite e a escuridão dá lugar à luz da manhã. A tragédia altera radicalmente a direção da vida, mas em nossa incapacidade de nos defendermos, experimentamos o poder da presença do Jesus ressurreto. Ele está presente na sua vida. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Você não está sozinho. O Espírito Santo que habita em você é a manifestação da presença de Jesus. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei um mediador, um paráclitos. E o mediador, o paráclitos, é aquele que nos aponta para Cristo, que manifesta a própria presença de Jesus. Ele está presente em sua vida, ele está presente nesta mesa, ele está presente nesse lugar, ele está vivo, ele ressuscitou. Não tenha medo. Não deixe o medo te paralisar, não deixe o medo te tirar a fé e a confiança. Continue caminhando. E mesmo nas noites mais frias e difíceis, sinta a mão daquele que levou os pregos, a mão machucada, a mão ainda com as feridas, sendo estendida para você e dizendo: não tenha medo, eu estou com você. Saia da sexta, da sombra, venha para o domingo da ressurreição. Porque a ressurreição de Jesus é a esperança que nós precisamos, irmãos, para vencer os nossos medos, sejam eles quais forem. Você sofre com o medo da morte? Ele venceu a morte. Você sofre com medo do fracasso? Ele diz: não tenha medo, eu venci o mundo. Você sofre com medo da solidão? Ele diz para você: eu estarei com você até a consumação dos séculos. Você tem medo do futuro? Ele diz para você: meu querido irmão, querida irmã, certamente a bondade, a misericórdia do Senhor te seguirão. Não tenha medo, ele ressuscitou. Ele não está mais no sepulcro, ele está vivo. A prova da ressurreição de Jesus transforma o mundo. Ou seja, o mundo só crerá na ressurreição de Jesus quando vê que essa transformação aconteceu primeiro na nossa vida. Eu quero então te convidar a refletir e a praticar com duas perguntas. Primeiro, para qual medo você precisa ouvir o Jesus ressurreto dizer: não tenha mais? Qual o medo que está latejando no seu coração, para o qual você precisa ouvir o Jesus ressurreto hoje dizer: não tenha medo? Confesse isso diante dele. Senhor, eu tenho medo. Senhor, eu tenho medo da morte. Senhor, eu tenho medo do fracasso. Senhor, eu tenho medo da dificuldade financeira. Senhor, eu tenho medo que tem me paralisado. Senhor, venha ao meu encontro. Dissipa o medo, enche o meu coração desta certeza e desta convicção. Porque o medo tem tirado a sua paz. O medo tem tirado a nossa paz e nós precisamos do Senhor. Precisamos ouvir o anjo do Senhor dizendo, não temos. Segunda pergunta e última. Você já se rendeu a toda a sua vida ao governo do rei vitorioso? Você já se entregou totalmente a este Senhor? Ou você ainda tem colocado a sua esperança e a sua confiança nas coisas deste mundo, em figuras humanas, falhas, ilimitadas, ou no seu próprio eu, ou na sua própria capacidade de vencer as dificuldades? Se não, renda-se, se ainda existe isso no seu coração, renda-se totalmente a este Deus, Ele é Senhor da história. Como cantamos aqui, lembramos do texto do Apocalipse, da visão de João. Ele olha para o céu e vê um trono. Neste trono não está vazio. Não, este trono não está vazio. Este trono é ocupado pelo Cordeiro. O Cordeiro que foi morto. O Cordeiro ferido. Mas que ressuscitou. E que reina sobre todas as coisas. Não tenha dúvida do reinado do Senhor. Nós cantamos aqui, reina em mim. E o que o Senhor Jesus está convidando a nós é que nós nos rendamos totalmente. Totalmente. A nossa vida, a nossa família, o nosso dinheiro, o nosso trabalho, as nossas emoções, a nossa razão. Tudo isso seja entregue ao Senhor. E como nós vimos alguns domingos passados, Ele devolve tudo para a gente, dizendo, usa para a minha glória. Usa a tua vida para a minha glória. Usa os teus recursos para a minha glória. Usa a tua sexualidade para a minha glória. Usa o teu corpo para a minha glória. Usa a tua inteligência para a minha glória. Usa tudo isso, eu te dou de volta para que você use. Use, use, use intensamente, viva com toda a força do seu coração. Cada dia da tua vida, mas viva para a minha glória. E você viverá sem medo. E você poderá ter um sorriso no seu rosto, mesmo em meio às dificuldades.